Olá, amigos do nosso Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente alertar sobre um problema crescente aqui no Brasil, o aumento da insegurança no campo. Como os produtores estão lidando com esse aumento da insegurança, o que que acontece? E mais do que isso, aqui com a gente o Carlos Zumerli, ele é consultor em segurança para o agronegócio, para nos ajudar a entender por que a produção rural, o produtor rural, está tão vulnerável a esse tipo de situação. E, obviamente, como se prevenir dela é a nossa conversa aqui com o Carlos Zumerli, aqui no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Falta de segurança no campo é um problema que vem se agravando, né, Carlos? Dá para dizer isso?
Sim, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de Notícias Agrícolas de nós estarmos falando sobre esse assunto que realmente está pegando no campo. Tem aumentado bastante. Por quê? Hoje no campo se fala em US$ 1 trilhão. Nosso agronegócio já está chegando nessa cifra. É claro que nós batemos palmas para isso. Nosso PIB, uma grande parte, vem do agro. Então não é somente o produtor rural que bate palma. O lado negro da força também ele faz isso. Então existem pessoas, existem quadrilhas que estão olhando esse número. E fica fácil, o crime migrou da cidade e foi para o campo. Então essa é uma realidade.
Mas a gente encontra no campo produtos muito específicos, né? Ou é um insumo que é roubado, ou é uma carga de produto que é roubado, ou é um gado que é roubado, enfim, o maquinário também costuma ser bastante roubado. Para que isso aconteça, existe toda uma especialização de quem faz ou de quem pratica esse crime,
Sim,
né?
é assim, as quadrilhas hoje já estão extremamente organizadas, principalmente num campo de informação. Então é normal você ver em notícias na internet que a quadrilha tinha uma informação privilegiada, porque ela sabia exatamente que ela ia pegar. Então ela vai pegar a informação, ela tem o valor do que ela quer. Ela acha o valor lá naquela propriedade, ou é valor com os insumos ou maquinário, e não vai pensando que ele vai vender pelo mesmo preço de mercado, não. Ele vende por um preço irrisório,
Qualquer ali, para fazer
qualquer,
dinheiro
para
mesmo.
fazer dinheiro mesmo. Então essa é o sonho de consumo do ladrão, ok?
Agora, ô Carlos, para ele acessar essa informação, o problema está comigo, produtor rural, ou o problema está na facilidade que ele tem de interagir e integrar com, enfim, com quem trabalha na fazenda, com o próprio produtor, enfim, como é que ele adquire essa informação?
Ele adquire essa informação de várias formas, que nem, por exemplo, hoje você tem o Facebook. Então as pessoas colocam tudo no Facebook, às vezes ele consegue essa informação através do Facebook. Tem o WhatsApp hoje. Tem o colaborador da propriedade que ele vai lá tomar uma cerveja no bar no final de semana e ele não quer passar informação. Ele fala bem do patrão dele, mas ele passa a informação sem ele querer. E tem aqueles que realmente querem vender a informação. Então, esses são os piores, tá ok? Então, está dentro, o problema está dentro da propriedade. Então, na hora que você treina esse pessoal, na hora que você treina todos os seus colaboradores, você começa a
Diminuir
fechar as
risco.
portas.
Agora, quando você fala dessa exposição do produtor, às vezes ele não faz de propósito, né? Às
Não.
vezes, mas ele está se colocando em risco, então.
Ah, com certeza. Então do inglês tem aquilo que eles chamam de low profile, né? Baixo perfil.
E é normal, tem casos de conhecimento ou de a quadrilha adquirir informação pelas redes sociais, é muito normal isso? Muito comum?
É muito comum, por exemplo, um caso de Pameri que a proprietária da fazenda colocava tudo no Facebook, ela colocava todos. As informações que ela tinha na fazenda dela foram lá e roubaram a fazenda dela, quase 5 milhões de reais. Então, isso acontece, tá ok? Mas, normalmente, para uma quadrilha especializada, ela vai buscar na fonte, ela vai buscar na propriedade. Ela sabe exatamente quando o produto está lá, ela sabe exatamente quando, vamos pegar agora aqui, As sacas de café, nós estamos aí no final da colheita de café, ela sabe, a quadrilha sabe exatamente quanto tempo vai ficar esse café na propriedade. Por quê? Porque as pessoas que trabalham lá sabem disso. Então, são informações que precisam ser melhor trabalhadas para que evite esse tipo de coisa. A mesma coisa com insumos. Ele sabe exatamente quando chega na fazenda, quanto tempo vai demorar para entrar na janela de pulverização. Então, são informações extremamente importantes. Isso sem contar o roubo que tem dos utilitários. O maquinário está lá, perene na fazenda, né? na propriedade. Então, aí fica muito mais fácil.
Agora, a gente sabe ou tem esse sentimento de que esse problema está aumentando no campo.
Sim.
Mas a gente tem estatísticas concretas? A gente tem números que mostram essa evolução?
Olha, desde quando eu entrei nessa área, eu não vi números concretos, exatos. Existe uma pesquisa que foi feita, acho que em 2017, 2018, pela Confederação Nacional da Agricultura, que eles chamaram de observatório. Existem alguns gráficos que mostram. Eles fizeram várias pesquisas, mas não conseguiram obter todas as informações. Nós podemos dar uma olhada nos gráficos que nós temos.
Então, vou pedir então para o Renan colocar na tela para a gente aqui.
Perfeito.
O primeiro gráfico.
Então, nesse gráfico aqui, olha, os resultados observados por tipo de ocorrência. Então, ele coloca até o número de assassinato, né? Mas na área criminal você não fala assassinato, sim, homicídio. Mas o que chama atenção aí são roubos, 33%, e furto, 49%. Nós não temos mais detalhes, mas são números que mostram uma realidade que está aumentando cada vez mais. Vamos para o gráfico número 2. Aqui ele te mostra as distâncias com que ocorrem os incidentes, levando-se em conta se a sede do município. Por exemplo, menos de 20 quilômetros, tem aí 37%. Então, entre 21 e 50 quilômetros, 28%. Então, a maior parte...
Aqui a gente conclui que eles preferem ter um polo, um município, polo próximo para fazer a atuação.
Exatamente, porque você tem mais rota de fuga, provavelmente você tenha mais rota de fuga, provavelmente você já vai... você rouba o produto e já tem dentro da cidade aonde entregar, tá ok? Você não vai rodar com muito tempo com esse produto. Podemos ir para o próximo...
Então, até 50 quilômetros, a gente tem a maior parte aqui...
Até 20, né? Muito próximo da sede do município, entre 21 e 50...
65% 21... das ocorrências.
Exatamente, exatamente. Então, você percebe que agora mais de 100 quilômetros, 1%. Por que isso? Porque
a dificuldade,
provavelmente a estrada não é asfaltada, então você tem provavelmente isso aí. Não tem, 32%, um grande número, também não foi declarado. Okay?
O que também dá uma indicação de que pode ser diferente esses números, né?
Pode, não tenha dúvida.
Vamos para o próximo gráfico, que a gente tem a continuidade daquelas
Exatamente.
Informações.
Então aqui agora você vê por... tamanho da propriedade. E aí o que chama atenção aqui, nós vamos ali na propriedade de 101 a 500 hectares, que é onde nós temos aqui o furto 15% e roubo 7%. Olha que interessante. Então, talvez porque essa propriedade tenha mais insumos, a produção é muito alta, ou também... acima de 500 hectares, o proprietário já tem algum processo de segurança, ele já tem projetos de segurança.
Então, a gente já tem duas informações importantes aí.
Sim.
Os assaltos, os crimes acontecem geralmente próximos aos municípios, no máximo a 50 quilômetros.
Perfeito.
E em propriedades de médias para grandes.
Grande, exatamente.
Entre 100 e 500 hectares.
Não que as outras estejam isentas, não é isso. Você vê, os números são menores, como por exemplo, entre 21 e 50 hectares, o furto é 9, o roubo é 7. Então, o roubo de 21 a 50 hectares é o mesmo
parecido
valor.
Com outro, né?
Que é exatamente, o roubo é 7%. Tá ok?
Uhum. Ou seja, a gente não tem muitas estatísticas, esses nos ajudam a entender um pouquinho como é que funciona.
Exatamente.
Mas a situação pode ser pior do que isso que a gente está vendo.
Pode. Com certeza pode. Esse trabalho que a Confederação Nacional da Agricultura fez foi um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado, mas é o que nós, pelo menos, é o que eu sei que é o que existe até hoje. Tá ok? Porque não existe uma centralização das informações na área rural. Não existe a robô no Rio Grande do Sul, robô no Amazonas, robô no Pará. Não existe falar, não, isso aqui é área rural. Seria interessante até...
E às vezes o próprio produtor deixa de informar, né?
Eu acho que não. O produtor, porque muitas vezes ele quer denunciar coisa grande. Vamos pegar aí 300 toneladas de soja.
Por causa de seguro, talvez, né?
Talvez seguro. Um trator, por exemplo, que levam da propriedade dele. Mesmo os insumos que levam da propriedade dele para que venha outro no mesmo valor, talvez ele...
O que falta, então, é uma compilação dessas informações.
Exatamente. E você vê que... E é em todo o Brasil, não é só uma região. Não é... Existem, sim, regiões que são mais... O Rio Grande do Sul, Minas Gerais, é a parte de pecuária, Mato Grosso é essa parte de soja, os insumos lá. E não tem, sabe? Uma coisa que o produtor rural precisa começar a dar relevância, como eu disse, este item segurança.
Pois é, daí a pergunta, é possível se prevenir desses assaltos? É possível se prevenir dessas ações criminosas na propriedade? Afinal de contas, a gente está num ambiente aberto, onde a circulação é fácil, é rápida, o escoamento, inclusive, do produto do roubo ou do furto é rápido. Como o produtor faz para se prevenir ou se precaver dessa situação?
Na realidade é o seguinte, a prevenção na segurança é tudo que existe. Porque depois que aconteceu, eu tenho visto muito a polícia pegar as quadrilhas, identificar as quadrilhas. Eles identificam. O papel da polícia é identificar. Eles estão fazendo um excelente trabalho. Mas só que assim, já afetou a operação da propriedade. E isso aí... é perigoso. Então, a prevenção, quando você trabalha na prevenção, você está dando um recado para aquelas pessoas que querem fazer alguma coisa com você, que você não venha aqui, por favor, porque aqui você não vai obter êxito. E as quadrilhas, eles fazem essa análise.
Quer dizer, o processo que a cidade passou há um tempo atrás, de proteção, de se proteger, vai ter que acontecer no campo.
Sim, sem dúvida. Eu estava mencionando para vocês... há muito tempo atrás, as agências de banco, elas eram abertas. E os assaltos às agências eram fantásticos. Era uma coisa cinematográfica. Começaram a colocar as roletas. No começo foi uma gritaria. Hoje não, hoje nós nos sentimos à vontade. E você vê, as estatísticas praticamente zeraram. O produtor do rural, ele tem que também começar a trabalhar nesse sentido. Então, eu diria o seguinte. Primeiro, fazer um diagnóstico da fazenda dele. Eu preciso cercar 500 hectares? Não.
Diagnóstico do risco da fazenda.
Do risco, um diagnóstico de segurança. Você não vai no médico, você não leva o seu carro no médico para te dar aspirina, para colocar no radiador do seu carro, não. Você não vai levar você não vai com problema de saúde no mecânico. Então, você tem que fazer um diagnóstico com uma pessoa, com um profissional da área de segurança. Ele vai na sua propriedade, ele faz uma análise. O que realmente é o risco para você? Quais os momentos? E note que os riscos da propriedade rural, elas são sazonais. Ela não é perene, não é uma coisa que está lá. Então você recebe os insumos, usou os insumos, aquele risco não existe mais. Você colheu o seu café, beneficiou o seu café. Enquanto isso, você vendeu e conseguiu entregar, né? Estou dizendo conseguiu, porque hoje realmente a procura é muito grande na área do crime. Você entregou, aquele risco acabou. Então, essa tem uma vantagem, mas tem que ser feita uma análise. Em cima dessa análise, é feito um plano de proteção, um plano de prevenção, tá ok? Com processos de segurança.
Essa análise feita, o que de concreto pode acontecer para aumentar essa segurança na propriedade? Os investimentos vão ser feitos onde?
Onde? Perfeito. Hoje, o produtor rural tem tecnologia em todo lugar. Hoje as máquinas, o que tem de tecnologia embarcada é uma coisa assim incrível. Isso também existe na área de segurança. Hoje nós temos câmeras que vê no escuro. Hoje existem câmeras que não precisam mais de fio, ela transmite tudo via rádio. Então, esse não é um problema. Então, usar essa tecnologia. Hoje nós temos aplicativos de alarmes através de 4G, que hoje se aplica muito 4G no campo, que você apertou um botão, você manda, você envia um alarme de dentro da propriedade para fora da propriedade. E alguém lá fora vai tomar uma providência. Por exemplo, quando a quadrilha organizada está se preparando, obtendo informação para atacar aquela propriedade, quando ele tem essa informação, opa, pera um pouquinho, essa propriedade, ele tem processos de segurança, ele tem câmera nos pontos chaves, ele tem sistema de alarme, ele tem os seus colaboradores treinados. Então, pera um pouquinho, essa propriedade para mim não é a ideal. Okay?
Vou procurar uma mais vulnerável.
Vou procurar uma mais vulnerável. Agora imagina. Eu tenho minha propriedade aqui, você tem a sua propriedade, nós somos vizinhos. Você aplica o processo, eu aplico o processo, ele aplica o processo. Todos nós temos processos de segurança. O que vai acontecer?
Inibe.
É isso que é o mais importante. E você está ajudando a polícia, na realidade. Você está ajudando a polícia, por quê?
Hoje, só contar com a polícia não dá, né?
Ah, é impossível, né? Nós vemos aí no dia a dia a nossa polícia cada vez diminuindo mais. Espero que agora mude tudo isso e a nossa polícia comece a crescer novamente, mas é impossível. Você pega um município pequeno, os problemas que tem de crime comum, de crime público, a polícia, os policiais, tanto civis como militares, eles ficam malucos. Eu tenho amigos meus policiais que eles falam assim, não dá, é muita coisa. E aí... Por exemplo, nós, na nossa vida diária, o que nós fazemos? Nós colocamos alarme no nosso carro, nós colocamos alarme em nossa casa, porque nós não queremos que entre lá. Ou nós vamos na polícia e chegamos e falamos, vai no delegado ou vai no comandante da polícia, fala, eu quero que você coloque um policial lá para mim 24 horas. Isso não existe, nunca existiu, não é papel da polícia. Então, entra a responsabilidade de cada um. E aí... Essa responsabilidade é fazer com que tenha esse projeto de segurança, tenha os processos de segurança funcionando para que você esteja realmente protegido. Porque a partir do momento que mexeu na sua operação, por exemplo, imagina um produtor, café, você plantou o seu café.
Que é muito visado, né?
É. Na hora de entregar, você tem um contrato. Na hora de entregar a sua carga, você não consegue. Como é que vai ficar o outro lado? Você não recebe, não sei se faz seguro. Então, é complicado. A ideia é não deixe acontecer. Deixe o processo do seu negócio transcorrer normal e com segurança.
E até justificando, né, a atuação da polícia... O patrulhamento dentro de uma cidade é diferente do patrulhamento no campo, exige muito mais expertise, né?
Expertise, exatamente, porque o campo ele é muito aberto, ele é muito... existem, por exemplo, os policiais não sabem onde é, olha, ocorreu um negócio na fazenda tal, ele não tem ideia onde é isso.
As rotas de fuga,
sabe? Mas mesmo assim, os policiais têm feito um bom trabalho, tá ok? Principalmente recuperando máquinas. Agora, com relação a insumos, isso é muito rápido. A gente chama a desova desses produtos, é muito rápido, realmente não tem condições de recuperar.
Bom, vamos retomar então. Sim, claro. Esses pontos de segurança, de aumento de segurança. Um diagnóstico de risco para você determinar aonde estão os locais onde você pode ter mais problema ao longo do ano.
Exatamente.
A partir disso, você adota... alarmes, faz algum tipo de monitoramento. Você faz o treinamento dos funcionários para evitar aquele disse-me-disse, enfim, aquela conversa fora da propriedade.
Disseminar informação.
Uhum.
Perfeito.
Evita exposição nas redes sociais, mas as redes sociais podem ser usadas também como aliados.
Sim, sem dúvida. Por quê? Porque o grupo... vamos dar um exemplo bastante... Sindicato rural de uma cidade qualquer. Ele monta um grupo de WhatsApp, grupo de segurança, e chama todos os seus associados. Fala, entrem nesse grupo e só transmitam notícias de segurança, informações de segurança. Olha, estiveram duas pessoas aqui num Gol preto perguntando para o meu funcionário, para o meu colaborador aqui, se já chegaram os insumos, etc, etc. Na hora que começa a jogar isso na rede, que o produtor rural começa a se comunicar melhor...
Um acaba defendendo o outro.
Exatamente.
Né? Protegendo o outro.
Protegendo o outro. E se defende muito, nós temos essa informação de números, de valores, etc. Então vamos trazer isso também para a área de segurança. Por quê? Porque todo mundo se conhece. Então na hora que você começa a se unir, a união, acho que é mais importante, a união de uma região, na hora que todos se unem na comunicação e incluir a polícia também, por que não? Com certeza, os resultados serão muito melhores.
Agora, a gente falou do café, né? Citou o exemplo do café. Mas tem alguns produtos mais visados por essas quadrilhas?
Olha, eu tenho uma notícia, por exemplo, 300 toneladas de soja.
Soja também?
Milho eu ainda não ouvi muito. A pecuária sofre. A pecuária, né? Sofre muito. Então... eu estive dando uma lida, não sou...
Roubo de gado, você chega com um caminhãozinho ali só...
Eu não sou muito expert na pecuária, eu até estou aprendendo. Então, existem três tipos, né? Tem aquele furto que os elementos entram na propriedade e descarna a res ali ao vivo, larga agonizando. Então, esse é um tipo. Existem aqueles que vão praticar o furto e levam duas reses. Existem aqueles que levam 5 caminhões, encostam na propriedade, rendem a família, rendem quem está lá e levam 80, 100 cabeças. Então, aí, esse ainda é um calcanhar de Aquiles, deve ter algumas soluções, eu não sei ainda, colocar chip no gado, usar tecnologia nesse sentido. Esse realmente é um campo que eu ainda estou pesquisando muito.
Uhum.
Okay? Mas então, a pecuária, sim.
Café, soja, pecuária, insumos também?
Insumos, maquinários. Os insumos, você, por exemplo, você tem um frasco de um defensivo qualquer, custa quanto? Tem um valor agregado muito alto. Então, o volume é muito pequeno. E, tendo volume pequeno com valor agregado alto, isso aí cabe num utilitário, você pode levar um grande valor. Você tem também implementos, sim, levam implementos.
Roubo de maquinário é frequente também?
Frequente. Roubo de maquinário aí, mais trator.
Ah, é?
Eu ainda não vi, eu não ouvi, e se alguém tiver alguma informação, por favor, depois contate através de Notícias Agrícolas, por exemplo, uma colheitadeira, porque a colheitadeira realmente vai requerer muita coisa. Então, hoje, a bola da vez é o trator. Aí, várias marcas, vários tipos, não tem aquela marca mais preferida ou não.
É o que tiver ali mais fácil.
Exatamente.
Mas tem uma ação facilitada para o roubo de trator, por exemplo?
Olha, existem algumas informações que a gente obteve, por exemplo, a chave que abre a porta do trator é a mesma chave que liga o trator.
É universal.
E é universal. E você vai no Mercado Livre e você encontra por R$10 essa chave. Então, aí você imagina, você deixa o trator lá no talhão, porque você não vai vir com ele...
Trancou, achou que está tudo bem
e não está tudo bem. Apesar que as indústrias estão também trabalhando nisso aí. Já tem sistemas e softwares que já conseguem fazer cercas eletrônicas. Eu não sei até que ponto, até que está ligado à área de segurança, porque ela está visando muito a produção agrícola, tá ok? Então, eu não sei, mas as empresas também já estão se mexendo nesse sentido, mas até agora é incrível como eles levam esse equipamento.
E a gente não tem também uma estatística de tamanho desse prejuízo, né?
Não, em números, né? Em números, em valores.
Mas dá para saber que é crescente.
É crescente. Mas, então, aí que está. Ele é crescente e nós conseguimos diminuir através da conscientização. Na hora que começa, realmente, o produtor rural começa, que ele acorda, como acordaram as indústrias no passado. Ele acorda para isso, começa a fazer o mínimo possível. Ele já vai obter resultados. Porque, assim, pergunte para aquele produtor rural que teve a fazenda dele invadida Qual é a sensação que ele tem? É incrível. Ele pode te contar.
Pois okay. É. É uma situação bastante delicada. Que vai exigir, talvez, até investimentos por parte do produtor para que ele possa adequar aí a
custo-benefício,
sua
fazenda.
E garantir o patrimônio, que o patrimônio dele ali fique ileso, né?
Fique ileso, fique protegido.
Protegido,
acho que a palavra correta é mais essa.
Protegido.
Ok?
Muito bem. Agora, não dá para dimensionar um custo de um projeto desse para uma propriedade, né? Depende do tamanho da propriedade.
Depende do tamanho da propriedade, depende do equipamento que você vai utilizar. Dizer assim, custa 200 mil, 15 mil, eu não saberia te dizer. Realmente tem que fazer o projeto, ir lá, fazer o diagnóstico, ver, olha, é aqui, você precisa disso, eu preciso disso. Ver uma empresa que faz o projeto e ele vai te dar o número. Tá ok? Então, dizer assim, ó, custa X, eu estaria... enganando, não é isso.
Pois é. Tá aí, então, mais uma condição aí de investimento para o produtor, para se proteger, afinal de contas, é o patrimônio dele que está sendo colocado em jogo nesse momento. E a área rural como um todo está sujeita a isso, independente
de norte a sul.
De norte a sul.
De norte a sul. Você puxa na internet notícias do agro, é de norte a sul, é no Rio Grande do Sul, é no Mato Grosso, é no Pará, em todo lugar você tem esse tipo de problema.
Não bastasse todas as preocupações já que o produtor tem com produção, produção a céu aberto, a comercialização, os valores dos produtos, enfim, agora tem mais essa preocupação no campo também. E que não é brincadeira, não. Tem muito produtor aí tendo problemas sérios aí de perda de patrimônio significativo e que justifica, portanto, esse investimento na segurança.
Sem dúvida. E ter também um profissional de segurança disponível para que ele possa, né, tirar um pouco desse peso que ele tem, não estar ligado diretamente, mas ele ter uma pessoa de segurança que possa ajudá-lo.
E às vezes medidas simples que podem se tornar rotina na fazenda, né?
Exatamente, às vezes também é o custo-benefício, né? Às vezes você imagina que vai ficar muito caro, uma coisa tão simples que você pode mudar todo um cenário.
Meu caro, muito obrigado,
obrigado
pela sua participação aqui conosco. Fica a dica para você, então, produtor, que está preocupado com esse aumento da insegurança na sua região. Faça o diagnóstico de risco da sua propriedade e, a partir desse diagnóstico, entenda os pontos vulneráveis e faça aí os investimentos necessários para evitar que você tenha uma surpresa desnecessária aí na sua propriedade. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Muito obrigado a participação do Carlos Zumerli, consultor de segurança aqui com a gente, trazendo essas informações para o produtor. Daqui a pouco tem mais notícias agrícolas.